Hoje aqui o papo é livre.
Sim.
Sem medo de ser feliz. Belezinha?
Beleza.
Sua voz tá meio baixa. Estão ouvindo bem?
Eu
acho
tô.
Acho baixo também.
E melhorou?
Ei, melhorou. Agora deu. Melhorou. Não sei, que passou um trem ali atrás também. Foi eu não sei se você bom que o mineiro falando trem pode ser qualquer coisa, né? Mas acho que foi um trem literalmente, viu, dessa vez.
Pode ser um trem mesmo.
E o pior é que os trilhos estavam, tipo, uns 3 quilômetros da minha casa. E dá pra escutar na cidade.
Nossa!
Tá, uns 3, 4 quilômetros. Aí quando passa de madrugada, então, uns 3 horas da manhã, 4 horas, você escuta de longe.
Nossa!
Meus
tá pesos, bicho.
Obrigado. Então certinho, quando vocês quiserem.
Então vamos lá, vou começar. Bem-vindos, andarilhos, a mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro.
Fala, galerinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí de entrevistas. Aqui é Deval de Andrade, falando de São Paulo.
Eu sou eu. Salve, salve, andarilhos, ouvintes. Aqui é Lucas Anjo, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
Olá pessoal, bem-vindos para mais um episódio com mais uma convidada muito especial. Aqui é a Larissa Bajé, falando de São Paulo.
E como o Ademal já adiantou, hoje nós temos mais um convidado para gente para entrevista, mais um episódio do Andarilho Entrevista. E eu queria chamar a nossa convidada, Daiane Borges. Por favor, se apresente.
Eu sou a Daiane, mais conhecida como Dai, todo mundo me chama de Dai. Eu sou escritora, comecei a falar no ano passado, principalmente no Twitter, sobre a sexualidade, negritude. Então, estou sempre pesquisando e conversando sobre isso. E também sou idealizadora e organizadora do projeto de coletâneas de contos com protagonistas assexuais e espectros em roxo e cinza.
E é uma coletânea que eu amo demais.
Agora, hoje é a patroa da coletânea aí falando.
Hoje é a patroa da coletânea falando. Primeiramente, obrigado pela sua presença no nosso querido podcast. Eu queria saber pra você falar um pouquinho como é que foi a sua jornada pra se tornar escritora.
E como muita gente, a minha jornada começou com fanfics. Então, lá pra 2013, eu li Crepúsculo, fiquei completamente maluca pela saga. Aí eu descobri esse universo de fanfic, falei, vou tentar. Eu já gostava de ficar inventando histórias, escrevendo, atividades da escola. E aí que tudo começou, que eu comecei a levar um pouco mais a sério. Ainda escrevia muito, quando dá eu escrevo, se der eu escrevo. E depois eu fui aprendendo mais sobre me profissionalizar, mesmo através das fanfics. Desde então não parei mais.
Eu gosto que você é das minhas, fanfiqueira também.
Ai, eu amo.
Também comecei com fanfic, muito bom. Esse caminho é um caminho sem volta.
Nossa, sim. Você não larga mais a fanfic. Vai estar sempre dentro de você.
É impossível. E quais autores contemporâneos te inspiram? Dá as recomendações aí pra gente.
Nossa, olha, tem muita gente. Desde o ano passado eu me comprometi a ler muito mais autores nacionais, porque eu não tinha muito costume. E aí eu falei, vou começar a ler mais e-book. E então tem um mar de gente. Eu acho que a primeira que eu cito é a Maria Freitas, porque eu leio tudo que essa mulher escreve e ela me inspira muito, tanto nos projetos, né, tanto no projeto da coletânea veio por causa dela, mas também a colocar minha cara a tapa, escrever, me colocar nos livros, ver outros gêneros, enfim. Também a Lili Lua, que é uma pessoa que eu acompanho demais, desde quando ela fez a vaquinha para quando o rei esteve aqui. Então, trazendo romance histórico. Depois ela tá lançando a Pantologia, então são contos um por estação do ano, com o protagonista Pan. Então também é uma pessoa que tá no meio, que eu sempre acompanho muito. A Inglantine, que é uma menina que veio do Wattpad, ela ficou conhecida por ser uma das poucas negras que teve destaque no Wattpad. Então é muito interessante acompanhar o caminho dela, também é um caminho muito inspirador. Nossa, tem tanta gente que podia falar.
Pode falar, vou continuar falando.
Ai, meu Deus. O que mais que eu posso falar? Ah, da toda a galera do Se Liga Editorial, eu acompanho muito. Então tem o Primeira Orelha, que escreveu Meus Pais e Eu, que é uma história muito interessante. Tem a Mai, que escreveu Amélia Sem Filtro. Tem a própria Tati, que escreveu A Grande Chance de Luna. Então, a galera do Se Liga Editorial é uma galera que eu acompanho muito, eu recomendo muito acompanhar, porque tá sempre trazendo livros com representatividade, livros, contos, agora tá saindo contos inspirados em musicais. Então, é uma galera que eu acompanho muito.
Tinha umas indicações aí pra gente acompanhar, algumas eu conhecia, outras não. Sempre bom conhecer gente nova.
É sempre bom, adoro.
Sim, sim.
Eu sei que é uma pergunta muito difícil e quase impossível de responder. Porém, quem você diria que é seu autor ou autora ou autore favorito do momento?
Nossa, de fato, uma pergunta muito difícil. Eu mudo muito, assim, direto. Mas eu vou falar uma autora que, pra mim, moldou muito a forma como eu encaro a literatura, que é a Inge Thomas, que é a escritora de O Ódio Que Você Semeia e também do livro Na Hora da Virada. Eu acho que ela mostrou muito sobre violência policial, trouxe bastante esse debate numa época que a gente precisava, e ela vem trazendo, pautando dentro desse universo que ela criou, que é bem interessante. Então é uma autora assim que eu sempre vou ler. E falando de nacional, não só por ser minha amiga, mas a Inglantine é uma pessoa que eu acompanho muito, ela tem muito livro, ela tem muito conto, é incrível acompanhar a evolução dela. Então é uma escritora também que pra mim é muito importante, tá na minha lista de favoritos sempre. Então eu posso falar essas duas que nunca saem do pódio.
Legal, legal.
Muito bom, porque eu não conhecia nenhuma, agora já tenho referências.
Eu sou suspeita pra falar, mas qualquer livro das duas você vai amar, tenho certeza.
Eu concordo. São muito boas. E o que é que você mais gosta de escrever? Questão de enredo, de tropo, personagem, etc.
Olha, eu tenho algumas questões com isso, porque eu gosto de escrever muita coisa. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que não conseguiu se encaixar em um gênero só pra escrever, sabe? Então, tem muita coisa que eu gosto de escrever. Pensando enredo, eu gosto muito de escrever histórias de new adult, né, saindo da adolescência, começando a vida adulta. Então, qualquer enredo que envolva isso, eu amo escrever. Eu gosto de escrever também ficção adolescente, porque eu acho que dessa fase da adolescência até a fase da vida adulta, a gente tem muita coisa para contar, tem várias perspectivas. Então, seja você fazer uma história de amigos que se apaixonam, de inimigos que apaixonam, acham que não importa se vai pro romance, se vai pro mistério, se vai pra fantasia, são idades que dá para explorar bem. Sobre personagens, eu acabo sempre me inspirando muito nos meus amigos para criar personagens, então eu acabo sempre gostando de pensar em histórias reais que eu já ouvi ou que eu vivenciei para colocar nesses personagens. Eu acho que essa parte mais divertida, e às vezes eu coloco uns easter eggs que duas pessoas vão compreender. Mas eu adoro fazer essas coisas, mesmo eu tendo que explicar às vezes, ai gente, esse personagem é baseado nisso, isso acontece com aquilo, a pessoa vai saber, sabe? Eu gosto bastante dessa parte.
Ah, legal. É sempre bom, né, saber de onde as pessoas pegam inspiração pra personagem, pra história. Eu gosto muito das respostas pra essa pergunta. E é bom que você é eclética, que você pode escrever qualquer coisa que vai dar certo.
Sim.
Que lance de basear nossas histórias nossa vida, né? Do que a gente conhece, é basicamente isso, né? E torna tão gostoso escrever uma história quando é assim, né? Quando a gente consegue imaginar, tipo, uma pessoa amiga nossa, alguma coisa assim, fazendo certas ações, ou colocando uma pessoa em uma história fantástica, sabe? Ou, sei lá, parece que a escrita flui bem melhor até, né? Fica bem mais gostoso e a gente escreve rindo.
Sim, é muito bom.
É sempre bom quando a gente escreve rindo.
Exato, é a melhor coisa que tem.
E chegou o momento da gente falar um pouco sobre o projeto Espectros de Roxo e Cinza. Conta um pouquinho pra gente como é que foi criar esse projeto, como é que tá sendo a experiência.
Foi uma loucura, e continua sendo uma loucura, mas uma loucura muito boa.
Porque... Uma dúvida rapidinho, você escutou os dois últimos episódios com o Koda e a Maria?
Sim.
Ah, então você já... Que eu ia falar pra você falar o que você acha e depois escutar lá pra ver o que bate ou não bate no dizer assim.
É interessante ver, porque acaba sendo duas visões diferentes, né? A Maria esteve no projeto desde o início. Então, ela acompanha a loucura desde o início. O Koda já foi mais jogado em todas as situações. Então, coitado.
Coitado
do
Koda.
Desculpa,
Koda.
É, ele adorou.
Ai, tadinho.
O Koda foi muito. Quem vai ser o primeiro? Ah, vai ser o Koda.
É, ué.
Alguém perguntou pro Koda. Não. Mas vai ser o Koda.
É isso aí.
Coitado. Eu voto vencido. Pra
quem te manda. Tá certo.
Mas e pra você? Essa loucura toda. Que é muito boa.
Ah, então. Foi tudo muito rápido. Então, essa parte foi bem legal, porque eu tava conversando com a Maria e a gente tava falando sobre essa questão de não ter tantos livros com protagonistas assexuais para indicar e tudo mais. E a Lili Lua tinha comentado comigo que ela ia fazer a pantologia e ela falou, tipo, ah, não vou fazer um conto por mês com protagonistas pans, mas eu vou fazer um conto por estação do ano. E achei legal, eu tinha pensado em fazer alguma coisa assim mais esporádica. Na hora que eu tava conversando com a Maria, ela virou e falou, chama mais gente, né? Chama mais autores, não faz sozinha, que fazer sozinha é loucura. Ela já tinha passado pela experiência, então confiei na sua palavra. E aí eu postei no Twitter, como quem não quer nada, gente, quem escreve assexual, que não sei o quê. E começou a vir as respostas, eu fui chamando as pessoas, algumas toparam, outras não toparam, algumas estavam atarefadas e tudo mais. Mas acabou chegando uma quantidade X de pessoas, porque é mistério, mas foi uma quantidade muito boa, assim. Então eu vi que tinha bastante potencial. E aí depois começou toda a loucura para organizar. E organizar projetos não é fácil, um projeto literário ainda, então eu tive muita sorte de encontrar muita gente talentosa. A Mike tá aí, não pode mentir, porque faz as nossas ilustrações maravilhosas, as capas perfeitas. Eu sempre tenho vontade de chorar quando ela manda uma capa, sabe?
Uh-huh.
Ai, é muito bom. E então encontrei essas pessoas que toparam e falaram, não, olha, a gente pega, a gente faz e vamos organizar. E foi junto, e aí foi organizando, foi uma loucura no primeiro, mas saiu, sabe? Então, e tá indo, a gente tá aprendendo, crescendo, todo mundo junto.
Sim, e eu sou muito feliz de ter conseguido fazer, de ter visto o Twitter e ter ido lá e falado, ei, deixa eu ajudar.
Nossa, mais maravilhosa desde sempre, olha. Ó, eu vou revelar que muda só com a capa, mas ajuda em tudo. Em tudo. E aí, às vezes, alguém mandou alguma coisa e às vezes nem eu sei o que responder. Eu falo, ah, vou esperar a Maia responder, porque eu tenho certeza que ela vai solucionar, sabe?
Maiara aqui também é a mesma coisa. Ela aqui
é igual.
Faz planejamento, monta os arquivos, prepara o calendário. Essa menina aí é a nossa hacker.
É uma coisa chamada DHD. E eu não consigo ficar quieta.
Ainda bem.
Sorte a nós. Não sei se fala isso.
Mas eu tô me divertindo muito em fazer parte desse projeto. Sim, eu sou muito feliz de estar ilustrando as capas. Eu adorei fazer todas elas. a do seu conto, então, nossa, eu tô tão feliz.
Ai, ficou perfeita, gente. Gente, essa capa, melhor capa do mundo, sabe? Já tá como papel de parede no meu computador.
Vai atiçando curiosidade, porque a gente... Hoje ainda...
Eu não mostrei pra ninguém aqui não, tá? Só eu e a Dai que vimos.
Cara, a gente tá aqui só...
A Mayara só fala o nome de quem vai ser entrevistado em cima da hora, assim, pra guardar o segredo ao máximo.
Ai, eu amo, perfeita.
É segredo, é isso aí. Você...
Que ela mata a gente de curiosidade. Mas também queria abrir aqui pra falar que esse projeto eu achei bastante interessante, porque... Como eu já falei até aqui no podcast mesmo, eu sou leigo no assunto, né? Sou leigo nessa questão, então é uma forma de eu encontrar, né, o que ler. Porque você é leigo, então você já é leigo, aí para você achar alguma coisa para você ler, pior ainda. Então, para mim, assim, tá sendo uma maravilha, porque, nossa, muito. Os pontos muito bons e tá aprendendo bastante. Também, né? Além da diversão, aprender também, que é sempre bom, né?
E eu também, como leigo nesse assunto, o legal não é nem só achar o que ler, né? Achar com quem tem,
sim, tipo,
a voz, né? Isso, pra falar, né? Que uma coisa é pegar um livro qualquer e ver, como a Mayara mesmo falou, de muitos clichês aí de personagem, né? Que são robotizados, essas coisas assim.
A gente já discutiu clichês esse aqui em outros episódios, então, se vocês quiserem ouvir.
Quando a gente... ler sobre isso sem conhecer do assunto, né? A gente não percebe a problemática que tem por trás disso, né? Quando pega um projeto como o seu, né? Que são pessoas com propriedade, que eu falo, que mostra toda a complexidade que existe, né? Nesse ambiente, né? Nesse meio, a coisa, tipo, muda completamente de figura e ajuda muito mais até a compreender, né? A entender melhor essa questão, sem cair em estereótipos e clichês.
Isso é muito legal de ouvir, porque essa era mesmo a intenção do projeto, né? Da gente tentar preencher uma lacuna que a gente conseguia ver que tinha, né? Porque, como eu sempre falo, quando é para indicar um livro com protagonista sexual, são sempre os mesmos livros, os nacionais e os internacionais. E a gente não muda, a gente não avança na discussão. E, às vezes, você não vai gostar daqueles gêneros que tem disponível. Então, quando a galera veio e falou, não, eu quero fazer um gênero tal, e o outro falava, não, eu quero fazer um gênero tal, e era completamente diferente, eu fiz, ah, que bom, porque as pessoas vão poder ter opção, sabe?
Sim, enriquece bem mais.
Sim.
Vamos falar agora um pouquinho sobre o seu conto.
Ai,
o que você pode falar sobre ele pra gente?
Bom... Meu conto começou por causa... A ideia veio de uma discussão que estava tendo no grupo que tem com os participantes do projeto, que alguém falou sobre jogos, tipo Verdade e Desafio, Eu Nunca, essas coisas assim, e como era desconfortável às vezes, porque sempre vai com um lado mais sexual, e aí você fica tipo... Tá legal, sabe? Ouvir a chacota, essas coisas assim. E aí eu falei, meu, eu quero muito escrever sobre isso, já que eu já gosto de escrever sobre o New Adult. Eu quero muito escrever sobre isso, sobre uma menina que é negra, que é gorda, que tá nessa época da vida, né? Tanto a adolescência quanto a vida adulta dela, mas... Principalmente na vida adulta dela, que ela tá começando já a se entender melhor. E passe por essas experiências, sabe? Passe por um verdadeiro desafio na faculdade, tendo consciência de quem ela é e do que as pessoas pensam sobre ela. Então, juntei todas essas ideias para criar esse enredo desses dois personagens, uma protagonista sexual. O caso amoroso dela, mais ou menos, é um personagem romântico. E eles estão nesse meio que é super sexualizado. E os dois são negros. Ela, enquanto uma mulher negra e gorda, muitas vezes é vista como uma forma de fetiche. Ela não se sente um alvo, né, de amor, de afeto. Ele, como um homem negro, muitas vezes é... estereotipado, porque tem vários discursos sobre como o homem negro deve ser em relação às suas relações, principalmente suas relações sexuais, e nenhum dos dois corresponde a esse padrão. Então, é explorar esse universo dentro desse contexto universitário.
Eu tô muito, muito ansiosa pra ler o seu conto. Muito.
Ai, que bom!
Quero demais!
Ai, tô feliz, gente.
Eu amei. Tô muito empolgada, quero muito ler.
Ai, gente, olha, eu fico até aliada, porque vocês são praticamente as primeiras pessoas a saber, né? Sem ser a galera que leu de leitor beta e tal. E isso não conto, porque eu sempre falo, tá falando pra agradar, sabe? Então fico feliz.
Nossa, mas eu quero demais.
Aí,
isso me depois de ter ilustrado a capa, porque eu já tenho os personagens na minha cabeça e agora eu quero conhecer eles.
Você deu vida pra eles, isso é muito incrível.
Não, eu não dei vida pra eles, quem deu vida pra eles foi você.
Você deu imagem pra
eu
eles.
Eu dei a cara pra eles.
Deu a carinha.
Você já falou um pouco das suas inspirações, mas tem mais alguma, tipo, alguma história específica, algum filme, alguma outra inspiração que você queira comentar?
Então, eu tenho um vício muito particular, que é assistir filmes com protagonistas negros que se passam em faculdades. Quando é nesse contexto, muitas delas são naquelas faculdades que são historicamente negras, né? Então, a maioria dos filmes não é difícil de encontrar, mas um deles que eu gosto muito é o Ritmo Total, é principalmente o 2, que fala bastante sobre tradições negras na universidade, como aquelas bandas marciais que eles fazem, dança, isso e aquilo, e traz bastante esse contexto de você estar crescendo, de você ser um jovem adulto e questões raciais. Também a série The Right People, que também se passa na faculdade, e se passa na faculdade trazendo várias questões raciais. Esse é o foco, né, principal, principalmente na primeira e segunda temporada. Depois já tem um monte de coisa, um monte de assunto, mas a primeira e a segunda temporada pegam bastante nisso. Então, como é um estilo que eu gosto muito de ver nesse contexto de faculdade e negritude, essas foram as minhas principais referências.
Ah, legal. Dear White People eu conhecia, mas o filme que você falou eu não conhecia não, vou procurar depois.
Ai, gente, procura, é muito bom. Eu queria que tivesse, sabe, na Netflix. Vou fazer petição, por favor, coloca pra mais gente achar.
Vambora, vamos fazer, eu apoio. E o que que você mais gostou de escrever nesse conto?
Nossa, olha, teve tanta coisa, porque esse foi um conto que eu gostei muito de escrever. Mas eu acho que eu gostei muito de escrever uma personagem que se pareça bastante comigo, porque eu acho que é a primeira vez que eu escrevo uma personagem que eu descrevo como uma personagem gorda, que eu abordo essa questão, que é uma negra de pele retinta, com cabelo crespo. Muitas vezes eu escrevo personagens que usam tranças ou qualquer coisa assim, que vem muito também de fugir um pouco disso, de questões que eu carrego da adolescência e tal. E eu pude explorar nessa personagem um pouco mais velha essas questões com mais maturidade. E também gostei muito de escrever as partes das festas, porque era relembrando, assistindo, procurando vídeo no YouTube de gente jogando Eu Nunca, Pesadão e essas coisas assim, só pra ver as perguntas, sabe? Então foi muito engraçado, porque eu ficava tipo, ai gente, não acredito, mas eu vou botar essa pergunta aqui, porque as pessoas vão ver e vão achar absurdo junto comigo, sabe? Umas coisas meio assim. Então essa parte foi bem legal também.
Ansiosa pra achar absurdo junto com você.
Nossa, eu tenho certeza que você vai achar.
Ainda mais sendo do espectro ace também, né? Eu tenho certeza que esses jogos assim são absurdos pra mim já. Vai ser divertido.
Às vezes você fica, gente, não. Eu fico muito. Tipo, as pessoas são assim mesmo, sabe? Porque pra mim é uma coisa tão distante. E às vezes são coisas que são cobradas, de não, você tem 25 anos, você já tem que ter feito X e Y, sabe? E pra mim então, tipo, nossa, que estranho, que diferente. Então foi bem legal explorar esse lado.
Eu cada vez mais ansiosa pra ler o
gente,
chega ó, logo.
Pelo menos uma leitura vai ter. Eu fico muito feliz.
Três,
não só vai...
Ah, três, aí, ó. Três leituras, três. Gente. Adoro.
Quatro, né, gente?
Não, quatro, disfarça aí. Não é três, isso que eu quis dizer.
Olha a matemática aí.
Eu sou de humanas. Duplamente.
É que o Lucas já tava dando a Mayara como certa. Ele tava falando. É.
Ah, entendi, ninguém, entendi.
Enquanto já leu e ninguém sabe. Entendi.
O único que eu li como leitora beta foi o do Coda. Esse eu não li. Da Maria eu também só li depois que lançou. Tenho certeza que esse também vai estar muito bom, porque só por você falando aqui sobre o conto, eu já sinto um carinho que você colocou na escrita.
Ai, meu Deus.
E eu tenho certeza que eu vou adorar ler. E eu vou chorar que nem eu chorei no do Coda. Porque, ai, né, quando a gente se identifica, quando a gente se identifica com o personagem, né, rola aquela identificação. E eu sei que eu vou... Vai rolar, eu vou chorar. Quase chorei no da Maria também, mas é outro... É outro gênero. Esse seu projeto mexe muito com as minhas emoções. De todas as maneiras.
Ah, mas isso é muito legal de ouvir, porque é muito isso, né? Os três primeiros contos são contos de gêneros diferentes, abordando o mesmo assunto de formas completamente diferentes, mas que você consegue se identificar, seja numa fantasia ou no robozinho, sabe? Você consegue se conectar com aquelas histórias. Isso tem sido muito legal de ver.
Uhum. E eu me divirto muito também vendo como esses contos de gêneros diferentes estão se encontrando de forma coesa nesse projeto.
Sim.
Porque dá pra perceber que é do mesmo projeto. Isso é muito legal.
E isso não foi algo que, ah, vamos sentar para conversar e vai ser isso. É, eu tentei dar uma verdade possível para as pessoas. Porque eu acho que quando você escreve algo que você gosta, ainda mais por um projeto assim, sabe? Você ir lá e falar, ok, eu vou escolher um gênero que eu me sinto confortável pra falar de um assunto que me envolve, sabe? Eu acho que seria muito ruim se eu falasse, gente, vamos todo mundo escrever terror e vai ter que ter um personagem assexual e isso aquilo, porque você vai ficar meio travado, não vai fluir da mesma forma. Então tem sido bem legal como tem dado certo enquanto projeto.
Sim, eu acho incrível a sua ideia. Eu tô muito feliz que você colocou isso no mundo. E eu tô mais feliz ainda que eu posso fazer parte disso.
Ai, gente, eu não sei o que ia ser da gente sem as suas capas, de verdade. Porque quando você falou que podia... E eu entrei nas suas redes sociais pra ver suas ilustrações. Eu falei, gente, essa menina está doida. Ela tá brincando com a minha cara, ela vai sumir. E ela não vai fazer. Porque isso é muito perfeito, sabe? Eu acho que ela tá zoando comigo. Aí você fez a primeira, eu falei, gente, é real. Não acredito. Conseguimos pagar ela pro projeto. Porque é muito legal. Porque a capa, pra mim, a capa é uma coisa muito especial. Ver os personagens, as ilustrações... Ver como a montagem da capa é coesa, sabe? Nossa, pra mim é muito especial. Então, eu vou te agradecer pro resto da vida.
Porque vai ser um ciclo de agradecimento aqui, então.
Um ciclo de agradecimento, porque, sabe, não ia existir o projeto se não tivesse as ilustrações, sabe?
Sim, ia existir sim. Você só ia ter que dar outro jeito.
Eu ia ter que dar outro jeito, mas eu com certeza não ia gostar. Eu tenho certeza, agora que eu vi esse resultado, tenho certeza que não ia ter o mesmo impacto.
Ai, muito bom. Eu fico muito feliz que vocês gostem da capa que eu faço. Eu fico muito feliz de ler os contos e adorar todos eles. Eu quero que todo mundo tenha muito sucesso nesse projeto, porque ele é lindo. Todos os autores que participam merecem o mundo.
Gente, para aproveitar aqui que a gente está falando do projeto, eu queria entender melhor como foi criado esse nome. Por que desse nome?
Olha, muitas confusões na criação do nome, porque É, na hora de criar o nome, nem pouco não, mas foi divertido. Na hora de criar o nome, começou. Primeiro que eu já falei, gente, eu sou péssima com nome. Então, eu espero que vocês me ajudem. Tendo algumas ideias, eu acho que era a coleção As, ou Atlas, não lembro. Tinha mais algumas ideias que eu não lembro de cabeça. Fiz da bandeira, né? Então, roxo e cinza. A sexualidade é um espectro, igual quando a gente fala de romanticidade. Ou as cartas do baralho, ou o as do baralho, que também é um símbolo da sexualidade. Também tinha pensado em coisas relacionadas ao bolo, porque acaba tendo a... Não sei nem mais se é piada, mas a gente sempre fala tipo, ah, eu não quero sexo, prefiro bolo. Então acabou ficando esse bordão. Então os nomes giravam em torno desse universo, né? Das palavras que poderiam remeter à sexualidade. E aí a gente pegou o que a gente achou os melhores, eu acho que foram os dois ou três melhores, não lembro. E colocamos numa votação. E aí esse acabou ganhando pelo voto da maioria. Eu lembro que eu tinha votado nele, aí eu troquei, só que agora eu amo ele, ainda bem que venceu, que ninguém.
Ah, que ótimo.
Eu lembro que foi acirrado também, tinha esse e um outro que tava ali pau a pau, e a gente ficava toda hora atualizando pra ver, e pedindo pra galera, vota gente, porque tá empatado, vota!
E todo mundo mudando de ideia, votava em um, depois eu via a mensagem, Mai, porque a Mai foi quem organizou isso também da votação, Mai, eu quero trocar meu voto, e agora? E ficou isso até o final, mas acabou sendo o nome que a galera gostou e acabou pegando, vejo as pessoas falando, dá pra lembrar, tem os elementos da sexualidade, então acabou funcionando muito bem.
Bacana.
Sim. Então vamos seguir o caminho pra encerrar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você diria pra quem quer começar a escrever.
Olha, pra quem quer começar a escrever, eu acho que a primeira coisa que eu digo é escreva. Mesmo que essa ideia pareça boba, mesmo que você vá errar o uso dos verbos de sende, que você não sabe qual é a pontuação correta, ou qualquer coisa assim, sabe? Senta, escreve e depois você analisa o que você escreve. Fazer esse movimento, para mim, foi muito importante, porque às vezes a gente pensa demais, tem uma ideia que você sabe que é uma ideia que pode funcionar, mas você fica meses com essa ideia na cabeça, ou tentando achar um furo, ou organizando e tudo mais, e você nunca senta para escrever. Esse momento é um momento essencial. O planejamento é muito bom, mas uma hora você tem que sair do planejamento e escrever de fato. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, uma frase que eu já escutei várias vezes é que a gente tem que entender que as nossas primeiras histórias dificilmente vão ser best-sellers e tá tudo bem, porque você pode ter uma história que é muito ruim, mas pelo menos você vai contar sobre isso para as pessoas. Então, minhas fanfics eram muito ruins, num nível que eu tenho vergonha de falar para as pessoas o nome delas, porque eu não quero que ninguém procure, que ninguém saiba que fui eu que escrevi, porque elas são péssimas, e tudo bem, porque isso faz parte do processo, sabe? Então, sentar, escrever, analisar, mostrar para alguém para ver se faz sentido ou não, depois, se quiser levar mais como profissão, se especializar. Tem bastante curso de escrita hoje em dia. Tem gente que disponibiliza o curso o ano inteiro. Tem cursos que se formam turmas. Então você pode conhecer mais pessoas, se envolver na comunidade literária, conhecer escritores. O Twitter tá cheio de escritor dando dica. Então se aproveitar disso para você ir melhorando com o tempo.
Nossa, a gente fala, a dica é para quem quer começar a escrever, né? Mas até quem já escreve, sim, né? Que eu tava precisando ouvir uns negócios desses.
CEP escritor em todos os estágios do processo.
Sim, excelente. A gente prepara os negócios, mas pra começar a escrever, agora. Vou ver se sua voz fica aqui. Começa, começa, começa. Pra ver se eu começo e volto.
Nossa, comece! Sério, comece!
Começa!
É, começo e recomeço. Tá precisando mesmo, valeu a pena.
Ai, que bom!
E agora é o momento de você fazer o seu jabá. Falar de todos e fazer propaganda de tudo que você quiser fazer propaganda. Nossa, tudo, qualquer coisa, pode falar.
Então vamos lá. A primeira, eu acho que mais importante, procure a nossa coletânea Espectros de Roxo e Cinza, os contos, os dois primeiros contos que saíram nos meses passados, já estão lá disponíveis. Meu conto vai estar ou já está disponível também. Então, sempre sai no Cadeia LGBT, no Twitter deles e no Instagram. Então, se puderem seguir, acompanhá-la também. Eles sempre falam quem vai ser o autor do mês, sempre revelam a capa, já botando o link, enfim. Estão sempre nos ajudando. No Twitter e no Instagram, eu tô como Da Escreve, eu fico muito mais no Twitter. Eu tenho também um livro com uma protagonista sexual, que é o Vulnerável, pela editora Viés, que é o meu primeiro livro físico, é um livro de contos. Então, mais uma história pra gente ter mais personagens assexuais. Então, foi bem interessante a editora topar e a gente colocar isso no mundo. E eu acho que é isso.
E tô ansiosa pra ver tudo que você vai fazer na sua vida, na sua carreira. Que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso.
Ai, obrigada.
E eu vou acompanhar tudo. Então, agora a gente se despede. Você pode dar o seu... Sou despedida para os nossos ouvintes e depois a gente vai encerrar.
Ok. Obrigada, gente, por ouvirem, por acompanharem. Para quem acompanha o projeto, quem conheceu o projeto agora e vai começar a acompanhar. Eu quero agradecer vocês do Andarilhos por darem espaço para a gente estar falando sobre o projeto, ter topado isso, por trazer os outros autores. Agradecer a Mai mil vezes pela participação no projeto. Então, o que vocês estão fazendo, dando espaço pra gente, é muito, muito, muito importante. Eu fico muito, muito grata, de verdade. E espero que vocês acompanhem aí os lançamentos dos livros e continuem acompanhando aqui o podcast também, porque eles deram espaço para todos os autores vindo aí. Então, vai voltando mês a mês, porque vai sair até não sei quando.
E é isso, gente. Vocês podem ver, tem muitas dicas, muitas coisas para vocês acompanharem, muitas coisas para vocês procurarem e descobrirem e se apaixonarem. A gente fica por aqui. Eu sou Mayara Barros e até a próxima.
Valeu, galerinha. Queria agradecer aqui em especial a Dai, que está com a gente aqui hoje. Parabenizar pelo projeto que está indo de vento em polpa. É isso aí, Adeval de Andrade falando aqui de São Paulo.
O Adeval já falou, né? Também queria agradecer aí pela presença, né? Aqueles parabéns enormes, sim, pelo projeto que tá muito bom. Né? Você que tá escutando aí, né? Se você não escutou os episódios anteriores com o Cody e com a Maria, escutem, né? Pra ouvirem eles falando e leiam também as histórias deles, que ficaram sensacionais. Eu não vi você falando no comecinho, Dai. Mas você é de onde? Só pra matar a curiosidade aqui rapidinho.
Eu acho que eu não falei, mas eu sou de São Paulo.
Foi quase. São dois mineiros e agora é um paulista. A gente tá fazendo umas contas aqui pra ver qual que vai.
O Lucas já tava querendo que fosse mineiro também.
Era que veio aqui.
O Lucas tá mantendo aí, um quadrinho de pontuação dos estados no projeto.
Vamos ver, é o final do projeto. Minas tá na frente. Uhul! É isso aí, pessoal. Escutem os episódios, leiam as histórias, né? Apoiem bastante esse projeto que tá sensacional. Aqui é o Lucas Anjos de Uberaba, Minas Gerais.
Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa conversa quanto a gente. Foi super leve, super gostoso. Nem viu o tempo passar. Quero agradecer imensamente a Dai pela presença hoje e por ter tido a ideia de criar esse projeto tão legal. Muito obrigada. E aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
E está encerrado. Nossa, muito bom, Dai. Obrigada por vir.
Chefona do...